Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início desde logo à nossa audição conjunta da FENPROF e da Federação Nacional de Educação e enquanto coordenadora deste grupo de trabalho quero saudar ambas as delegações, o professor Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, a professora Manuela Mendonça, a professora Anabela Sotaia, o professor José Alberto Marques e da parte da FNE o doutor João Dias da Silva, secretário-geral, bem como o doutor Jorge Gomes Santos, a doutora Maria José Rangel, a doutora Cristina Ferreira, a todos desejo boas-vindas e uma boa audição. Saudar também os membros deste grupo de trabalho, é um grupo de trabalho que no âmbito da Comissão de Educação, desde o início desta legislatura, que acompanha em particular as questões relacionadas com a descentralização, em particular os contratos de execução e os contratos interadministrativos e obviamente, como também é do vosso conhecimento, está na Assembleia da República, é um processo relacionado com a reforma do Estado na área da descentralização, no qual houve contributos de todos os partidos e, embora a comissão competente para discutir esse projeto da especialidade seja a Comissão do Poder Local, a 11ª Comissão, este grupo de trabalho não quis deixar, nesta matéria em particular, de vos ouvir e de ouvir, no fundo, também, em particular, pelo processo que já temos e que pode e deve ser objeto de avaliação ao nível dos contratos de execução e interadministrativos, porque é sempre bom olhar para o que se fez para depois projetarmos o futuro, avaliando os aspectos positivos e negativos desse mesmo processo. Este grupo é então composto por todos os partidos políticos, da parte do PSD, a senhora deputada Germana Sousa, da parte do Partido Socialista, a deputada Sandra Ponteira, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, temos também a senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, e a Ana Virgínia Pereira, do Partido Comunista. E, portanto, é este grupo de trabalho que, com estes deputados, neste caso estas senhoras deputadas, no género feminino, acompanha estas matérias. Em termos de grelhas de tempos, dizer que era a FENPROF, que era a FNEP, cada entidade tem 10 minutos para fazer, no fundo, a vossa apresentação inicial, dizerem o que entenderem sobre estas questões de que vos falei inicialmente e que são objeto deste grupo de trabalho. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar questões, dúvidas e observações que entenderem pertinentes e volta de novo, quer à FENPROF, quer à FNE, para fazerem a vossa síntese final, as respostas às questões das senhoras deputadas e outra matéria que não tenham dito inicialmente e que queiram depois completar, de modo a que esta audição tenha 65 minutos. Eu pedi a todos que pudessem cumprir os tempos regimentais ou terem alguma economia processual, porque temos logo a seguir uma segunda audição e depois uma terceira audição e, portanto, vai ser uma tarde de trabalhos muito sincopada, mas não queríamos deixar, obviamente, de vos ouvir e não fechar esta sessão legislativa sem ouvir aqueles que estão, de facto, no terreno e que desde sempre têm conhecimento acrescido destas matérias e porque esta é a função principal do Parlamento, é saber ouvir para depois melhor preparar a legislação e as soluções que vão ao encontro daquilo que mais nos preocupa, uma educação de qualidade, servindo bem os alunos, não descurando o papel fundamental dos agentes educativos, todos, desde os professores ao pessoal não docente, e é com essa pirâmide toda que temos que trabalhar, tendo os alunos no centro dessa mesma pirâmide. Dava então de imediato a palavra à FENPROF, ao Sr. Secretário-Geral Mário Nogueira, para então fazer a sua apresentação e aquilo que entender conveniente sobre estas matérias.
Então, uma boa tarde e um agradecimento à Sra. Presidente, às Sras. Deputadas, aos meus colegas da FNE. Dizer só que a minha colega Anabela Sotaia, porque entretanto foi marcada uma reunião do CNEF, portanto, de negocial, e ela faz parte da Comissão da Contratação Coletiva, está lá e não pôde estar connosco. E eu, não por ser uma voz no feminino, mas por ser quem na FENPROF acompanha esta matéria, vou passar a palavra à Manuela Mendonça, que irá, com certeza, fundamentar e bem as razões porque a FENPROF é contra a municipalização da educação.
Muito bem, professora Manuela Mendonça, desde já também muito bem-vinda.
Muito boa tarde, muito obrigada. Eu proponho-me fazer, no tempo disponível, uma apreciação genérica desta problemática da descentralização da educação, à luz dos princípios que têm sustentado as propostas da FENPROF nesta área. E falo-ei com 4 notas e depois 2 preocupações também centradas no projeto de lei em apreço, no próprio diploma setorial, que são neste momento uma preocupação nossa. Começava por dizer que a FENPROF defende há muito a descentralização da administração educativa, salvaguardando sempre que há áreas de que o Estado Central não pode responsabilizar-se. E uma dessas áreas é justamente a promoção de uma educação pública de qualidade para todos. Sublinho a ideia de que o direito à educação não é apenas um direito humano básico, como são outros, é o direito potenciador de todos os outros direitos. E, portanto, deve ser uma preocupação do Estado garantir esse direito a todos. Uma segunda nota para dizer que, para nós, é muito claro, descentralizar é transferir poderes de decisão do nível central para outros níveis do sistema. Isto, do nosso ponto de vista, é descentralização. E, nesse sentido, a primeira questão a colocar é justamente que competências devem ser transferidas e para que níveis. A FENPROF defende a transferência de um conjunto de competências diretamente para o nível local e a transferência de um outro conjunto de competências diretamente para as escolas. Portanto, neste movimento de descentralização, a perspectiva da FENPROF é que deve haver dois destinatários de competências distintas. Por um lado, o local, por outro lado, as escolas. Não temos dúvidas, uma descentralização para o nível local feita em detrimento das escolas sujeitará as escolas a uma dupla tutela, condicionando ainda mais o exercício da sua autonomia. Uma terceira nota. Para o nível local, a FENPROF defende a criação de órgãos de administração educativa a nível local, a que chama Conselhos Locais de Educação. Esta proposta data de 1987-88, ano em que foi também publicado o trabalho da Comissão de Reforma do Sistema Educativo, que propunha um órgão com a mesma designação e, no essencial, com a mesma filosofia. Nos dois casos, estes conselhos são órgãos de representação ampla, fóruns participados da decisão de orientações políticas numa perspectiva sociocomunitária, órgãos em que os municípios têm um papel importante, mas não determinante, e, por isso, se distanciam dos atuais conselhos municipais de educação, quer em termos conceptuais, quer quanto à sua composição e funcionamento. Quarta e última nota. Defendendo a descentralização, a FENPROF rejeita a municipalização da educação, que é uma opção de descentralização, mas não é a única. É possível descentralizar a administração educativa para o nível local e para as escolas, para órgãos próprios, democraticamente legitimados, com adequada representação escolar e comunitária, sem correr os riscos associados a processos de municipalização que estão, de resto, subjetivamente estudados. O acentuar das assimetrias entre escolas de diferentes municípios, a desresponsabilização do Estado pelo financiamento da educação pública, uma maior permeabilidade à privatização e terceirização da educação, um maior controlo sobre as escolas, sistemas arbitrários e pouco transparentes de seleção de pessoal, o aumento do clientelismo, do sentimento de insegurança e da desmotivação dos professores. Não são juízos de intenção, são conclusões de estudos realizados noutros países. Relembradas as nossas posições de princípio, que apreciação fazemos deste projeto de lei e do Diploma Setorial da Educação? E aqui há muitos pontos em comum com os contratos interadministrativos de delegação de competências assinados ao abrigo do Programa Aproximar Educação. Em primeiro lugar, consideramos que não estamos perante um verdadeiro processo de descentralização, já que a maioria das competências transferidas na área da educação não passam do nível central para os municípios, passam das escolas para os municípios, o que é um movimento exatamente em sentido contrário. Do nosso ponto de vista, isto não faz sentido por várias ordens de razões. Se com a descentralização se pretende aproximar as instâncias de decisão daqueles a quem essas decisões dizem respeito, as escolas tinham de estar no centro deste processo. Ora, não só não veem reforçadas as suas competências, como veem serem-lhes retiradas algumas das poucas que hoje têm, competências que, justamente por razões de proximidade, podem e devem ser exercidas com vantagem pelas escolas. E eu, a título de exemplo, refiro apenas três áreas. A identificação das necessidades e a atribuição de apoios no âmbito da ação social escolar. Quem está mais próximo dos alunos, das crianças, do que os órgãos das escolas. A gestão das cantinas, não conhecemos, as queixas mais frequentes relativamente às cantinas é quando as escolas as entregam a empresas privadas, não é quando são as próprias escolas a geri-las. ou a formação do pessoal não docente, cuja ligação me parece mais óbvia ainda. Quando falamos da autonomia das escolas, sejamos claros, ter autonomia é ter poder de decisão. Ora, um processo que retira competências e poder de decisão às escolas limita a sua autonomia, não a reforça. Neste quadro, como diz o parecer do Conselho das Escolas, as escolas correm o risco de perderem o seu caráter institucional e de se virem a transformar num mero serviço municipal, sujeitas ao poder autárquico do momento, em prejuízo do seu papel central num sistema público nacional de educação e formação. Isto, senhoras deputadas, acho que são todas mulheres, seria um enorme retrocesso no processo de democratização do nosso sistema de ensino, que apesar de todos os problemas e dificuldades, fez progressos notáveis nos últimos 43 anos. Uma segunda preocupação. A transferência de um conjunto tão alargado de competências para os municípios obriga a questionar até que ponto estes estão vocacionados para assumir algumas delas e de que condições dispõem ou poderão vir a dispor para o seu desenvolvimento. Sabendo-se que o histórico de transferência de competências para os municípios do nosso país tem sido marcado por problemas de financiamento e que os cortes sucessivos na área da educação impostos pelo anterior governo foram além de todos os limites. Este contexto poderá levar à contratualização de muitos serviços com privados, como aconteceu noutros países, onde os municípios acabaram por entregar a gestão das escolas ou concessionar importantes componentes do serviço educativo a empresas privadas. Podia dar o exemplo de Inglaterra, mas muitos outros. Para além disso, embora o atual governo afirme estarem fora desta contratualização, transferências em domínio do foro pedagógico, curriculares ou de colocação e gestão do pessoal docente, declarações recentes de alguns autarcas mostram que estas áreas não estão fora das pretensões das autarquias. Contudo, o que isso implica de limitação à autonomia das escolas e à liberdade pedagógica e profissional dos educadores e professores. Por tudo isto, a FENPROF está contra esta proposta de lei, como esteve contra o programa Aproximar a Educação do anterior governo, considerando que ambos abrem caminho à desestruturação e desregulação do sistema público de educação, pondo em risco o caráter universalista da educação pública e, em alguns casos, mesmo a sua matriz democrática. Esta posição saiu reforçada de dois processos de consulta aos professores, o primeiro em 2015, ano da assinatura dos contratos interadministrativos de delegação de competências com 15 municípios, em que, por voto secreto, 52.736 docentes disseram não a esse projeto piloto, uma percentagem de 97,8% que dispensa qualquer comentário. A segunda teve lugar no decurso deste ano letivo, já conhecida a posição do atual governo, onde no âmbito de uma semana de consulta aos professores, apenas 3% dos 25 mil professores que responderam ao inquérito defenderam que a descentralização se faça através da transferência de mais competências para as câmaras municipais e assembleias municipais, claro. Termino. Na audição pública que foi promovida pela 11ª Comissão no dia 4 de julho, verificamos que a esmagadora maioria das organizações e entidades presentes, muitas delas eu pessoalmente não conhecia, dos mais variados setores, manifestou inúmeras preocupações e reservas relativamente a este projeto. Está aprovado, senhoras deputadas, que as reformas não se conseguem através da imposição de soluções em que as pessoas se não revêem. Apelamos, por isso, a que não haja precipitações neste processo. Caso contrário, não só não se conseguirão resolver os problemas existentes, como se estarão a criar novos problemas. E o tempo não é de dar passos atrás, é de dar passos em frente. Muito obrigada.
Muito obrigada, cara professora Manuela Mendonça. Dou então agora a palavra ao secretário-geral da FNE, Dr. João Dias da Silva. E mais uma vez bem-vindo e a toda a delegação também. É um prazer tê-los connosco.
Senhora Presidente, senhoras deputadas, colegas da FENPROF, agradecendo a oportunidade de realização que esta iniciativa nos dá para transmitirmos as nossas opiniões, nós iríamos dividir a intervenção em dois momentos. O meu colega Jorge Santos começará uma primeira parte e depois eu farei a parte final.
Muito bem, muito obrigada. Autorizadíssimo.
Senhora Presidente, muito boa tarde. Senhoras deputadas e colegas da FENPROF, muito boa tarde. Eu irei abordar, portanto, a questão concreta do diploma e, de algum modo, as incongruências, as ambiguidades que o mesmo, na nossa opinião, nos traz. E sendo certo que, ao longo das últimas décadas, Portugal assistiu a um grande desenvolvimento regional, fruto da descentralização de competências atribuídas aos órgãos de poder local. É, aliás, consabido que a proximidade entre decisores e áreas de decisão releva na assunção das orientações e deliberações por parte de quem está delas incumbido, pelo conhecimento in loco da factualidade subjacente às situações concretas que estão objeto de análise. Essa situação, considerada positiva numa perspectiva microanalítica, não pode deixar de nos confrontar com a necessidade de não perder uma visão macro de todo o processo decisor e do objeto sobre que incide a tomada de decisão. Deste modo, e na perspectiva da FNE, não podemos deixar de comungar dos efeitos positivos que se podem colher desta opção, mas não podemos também deixar de olhar de uma forma mais abrangente para todos os efeitos que a mesma pode provocar em áreas onde a procura por um desenvolvimento assente em princípios de igualdade, de oportunidades e justiça relativa não podem deixar de ser considerados, como é o caso da educação. E se a proximidade física dos autarcas pode permitir uma melhor gestão de recursos físicos no que concerne à conservação das infraestruturas, aos meios de apoio aos alunos, nomeadamente no que aos transportes, alimentação e ação social escolar diz respeito, no que concerne à gestão de educadores, professores, pessoal não docente, a nossa rejeição relativamente a qualquer transferência de competências é clara e total. Para além desta defesa intransigente deste princípio, uma transferência de competências para os municípios, naquilo que a FNE pensa, só terá sentido se for acompanhada por transferências financeiras que assegurem condições para aqueles que substituam estas ofertas, façam com qualidade o que até hoje a Administração Central tem assegurado. Não podemos, portanto, deixar daqui de nos esquecermos daquelas situações em que as autarquias e muitos municípios se encontram, como nós sabemos, com elevadas dívidas. E isto é motivo, portanto, de desigualdade ou de potenciais criações de desigualdade. Mas atentemos em concreto no diploma em discussão e em análise. O diploma que está em análise relativamente à transferência de competências. E, na nossa opinião, o diploma em questão apresenta ao longo de todo o seu clausulado numerosas contradições, ambiguidades e possibilidades de atuação discricionária que, sendo resultado de uma assunção consciente do legislador, se revelam, na nossa perspectiva, assaz preocupantes. E desde logo começo pelo recurso à análise do artigo 4º, que, no âmbito do exercício das competências, recorre à expressão deve. Deve, que é uma expressão que permite uma atitude discricionária ou arbitrária por parte das autarquias e entidades intermunicipais relativamente no que concerne, por exemplo, ao cumprimento do currículo nacional, ao respeito pela autonomia curricular, à salvaguarda da autonomia do exercício da atividade docente, o que para nós é inadmissível. As autarquias não podem nem devem, no caso concreto, as autarquias têm que respeitar. Depois, no que concerne à definição da carta educativa, que consta também do diploma, e que parece primacialmente dirigir-se a um planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos municipais, que consta na primeira parte do artigo 5º, aquilo que nós verificamos é que o artigo 6º visa assegurar ofertas educativas no que diz respeito aos objetivos da Carta Municipal. Ou seja, aquilo que parece, por um lado, ser uma visão meramente de gestão dos equipamentos, aparece depois como sendo uma visão que tem a ver com questões que têm a ver com as ofertas educativas que o município disponibilizará. Por outro lado, o artigo 6º, número 3, fala numa gestão eficiente dos recursos educativos disponíveis, que são transferidos para as autarquias. E quando nós falamos de recursos educativos disponíveis, a que recursos nos estamos a referir? Estamos a referir-nos a todos os recursos, inclusive também os recursos humanos. E essa matéria, para nós, não tem qualquer tipo de transigência. Nós rejeitamos, claramente. Para nós é também inadmissível a interferência das autarquias na definição do número de alunos por turma, que aparece consagrado no diploma, no artigo 12º, a linha D. Aliás, não é por acaso que certamente esta decisão é tomada, porque, como atrás dissemos, o diploma propende para a gestão de recursos, como foi dito, relativamente àquilo que está consagrado no artigo 6º. Também aquilo que o artigo 16º contém vem na mesma linha, ao determinar que a Carta Educativa há de determinar os recursos humanos, materiais, financeiros a afetar. Ou seja, ao longo do diploma fica claro que tem intenção, portanto, de gestão de recursos, sem se dizer exatamente a que recursos é que nós nos estamos a referir. E também, por outro lado, o diploma desvaloriza os órgãos pedagógicos e direção das escolas, o que é para nós inaceitável. Na verdade, o artigo 26º refere-se ao planeamento plurianual da rede de oferta de educação e formação e a participação desses órgãos é apenas no âmbito do dever da audição, quando para nós eles são os órgãos que devem ter o papel primacial e deveriam ter um papel preponderante e vinculante, o que não é atribuído também no diploma. Finalmente, duas outras questões que para nós são essenciais. Uma que tem a ver com a mistura, a miscelânea que é colocada relativamente à gestão dos não docentes, que é colocada no mesmo plano, quer para as escolas, quer para as autarquias, misturando-se ali em questões de competência que não ficam claramente definidas. E, finalmente, aquelas que têm a ver com os papéis do Conselho Municipal de Educação, quer na apreciação dos projetos educativos, que para nós é inaceitável, quer também com a participação na avaliação de desempenho docente, o que para nós também nós não aceitamos. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Eu iria continuar dizendo que, na perspectiva da FNEP, qualquer descentralização não pode constituir uma barreira à garantia de condições para o pleno exercício de autonomia das instituições escolares, nomeadamente no que diz respeito à dimensão curricular. A opção pelo aprofundamento da autonomia das escolas é essencial e justifica-se pela proximidade das decisões em relação aos problemas concretos e específicos de cada uma e é uma garantia da preservação de que são as dimensões do trabalho escolar de que a escola não prescinde. Do que são as dimensões escolares do trabalho escolar de que a escola não prescinde. As nossas escolas, em particular, não têm sido reconhecidas competências próprias em domínios significativos, apesar de um discurso que, desde 1989, tem vindo a invocar a importância da autonomia das escolas, sem nunca, no entanto, lhes terem sido atribuídos meios ou recursos para que a concretizassem. É por estes motivos que entendemos que um debate sobre transferência de competências para os municípios ou descentralização não pode deixar de conduzir ao debate com consequências sobre as competências que têm de pertencer às escolas, afirmando-se com toda a clareza que em qualquer procedimento não se pode registar perda de qualquer uma das competências que atualmente lhes estão atribuídas. A FNE entende que se deve apostar no aprofundamento da intervenção das comunidades locais na definição das respectivas políticas educativas locais. É possível dizer isto ao mesmo tempo que se disse o anterior. Mas esta intervenção é realizada em tudo, ou pode ser realizada, em tudo quanto não caiba no âmbito da ordem pedagógica, que essa deve ser integralmente atribuída às escolas e aos seus profissionais docentes. Antes de se falar da transferência de competências para os municípios em concreto, queremos que se torne necessário discutir e clarificar o nível de descentralização que se pretende construir. É que, ao querermos determinar as competências de funcionamento do sistema educativo que possam ser transferidas do nível central para o nível local, temos de definir em primeiro lugar o que deve haver no que se justificar uma transferência para o nível de agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas. Depois há que ter em linha de conta que a atual configuração dos municípios portugueses não se ajusta a algumas decisões que tenham de ser tomadas e que não podem deixar de envolver agrupamentos de municípios, o que do ponto de vista institucional não pode ter expressão por ausência de legislação de suporte. Estamos assim, eventualmente, a tentar dar um passo mais largo do que aquilo que está ao nosso alcance. Em relação a outras matérias concretas do diploma que estamos a falar, da proposta de diploma, nós queremos referir que, no que diz respeito à escola a tempo inteiro, nós entendemos que este conceito não pode deixar de prever uma intervenção cuidada da escola e de acompanhamento da escola de tudo aquilo que acontece aí, quer antes, quer durante, quer depois das atividades curriculares. Em relação ao pessoal não docente, reitera-se a discordância de que no processo de transferência de competências para os municípios esteja integrado o pessoal não docente. A avaliação que fazemos desta dimensão, no quadro dos processos anteriores de transferência de competências, consolida a nossa discordância de que estes trabalhadores estejam integrados na transferência de competências. É aos agrupamentos de escola que deve pertencer a competência de proceder ao recrutamento e seleção, incluindo os técnicos superiores, os assistentes técnicos, os assistentes operacionais, a que acrescem agora, na proposta que está em debate, os técnicos de educação especial. Esta é a nossa posição de princípio, entendendo que todo o processo relativo à revisão de distribuição de competências deve conhecer e retirar consequências da avaliação dos processos que têm estado em vigor e que deve ocorrer num processo de participação que envolva todos os parceiros implicados. Eu terminava por aqui.
Muito obrigada. E dar então agora a palavra aos partidos políticos, às senhoras deputadas, neste caso começando pelo deputado do Partido Social Democrata, a senhora deputada Germana, por favor, temos 5 minutos.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo por cumprimentar os representantes da FENPROF e da Federação Nacional da Educação aqui presentes, agradecer a vossa presença e agradecer também os contributos que hoje aqui nos trazem. Este grupo de trabalho, como já referiu a senhora coordenadora, visa, por um lado, fazer uma avaliação dos processos que estão em curso, os contratos de execução e os contratos interadministrativos, e nesse âmbito temos feito algumas visitas a municípios para constatarmos no terreno quais são, de facto, os pontos positivos e os menos positivos relativamente a estes contratos, e dizer a este respeito que, de facto, o que temos verificado é que, no global, o balanço é positivo. E, naturalmente, apontando sempre ajustamentos que seriam necessários ser efetuados. Depois, temos neste momento, como referiram, o diploma sectorial em discussão aqui no Parlamento e, portanto, é de facto para nós extremamente relevante ouvir todos os agentes interessados nesta matéria, nomeadamente as duas entidades que estão aqui hoje representadas. E temos, de facto, o Grupo Parlamentar do PSD tem levantado algumas questões em torno deste diploma, porque nós também temos algumas dúvidas sobre o que é projetado. E, portanto, em primeiro lugar, dizer que, no nosso entendimento, a descentralização visa adequar as respostas educativas a diferentes contextos locais, porque, de facto, não há dois concelhos iguais, as realidades são distintas e, portanto, devem ser tratadas como tal. Depois, também não podemos deixar aqui de salientar o papel extremamente relevante das autarquias locais, das escolas, dos professores, dos diretores, dos funcionários, no desenvolvimento de todo este processo descentralizador. E há aqui alguns aspectos que eu gostaria que concretizassem, como é o caso da proposta da FENPROF da criação de conselhos locais de educação. Gostaria que concretizassem um bocadinho melhor como é que pretendem, qual será o funcionamento e a composição desses conselhos locais de educação. Gostaríamos de saber mais concretamente. Depois também gostaríamos de saber qual é a vossa opinião relativamente as atuais regras no que diz respeito ao funcionamento dos conselhos municipais de educação e o que é que pensam da proposta atual neste diploma sectorial, que também se refere a algumas alterações quanto ao Conselho Municipal de Educação no que visa o seu funcionamento, composição e competências. Depois, no que diz respeito aos equipamentos escolares, também aqui referiram, gostaria de ouvir a vossa opinião, o que é que pensam relativamente a serem as autarquias locais a efetuarem a manutenção desses equipamentos, uma vez que todos nós sabemos que há aqui ganhos de eficácia e eficiência no que toca à proximidade das autarquias às escolas, aos estabelecimentos de ensino. Depois, referiram outro aspecto que para nós também é importante, que é a questão dos recursos financeiros, que o Grupo Parlamentar do PSD também defende que, de facto, não chega a transferência de competências. Elas têm que ser acompanhadas necessariamente do devido envelope financeiro. E, portanto, nós temos considerado que, e gostava de vos ouvir também sobre isto, se não deveria ocorrer em simultâneo também aqui uma adequação da lei das finanças locais em simultâneo com estes diplomas que estão aqui em discussão, nomeadamente no que toca à educação. Depois, referir também a questão relativa à autonomia das escolas, que tem sido bastante discutido, que poderá haver aqui, de facto, uma perda de autonomia por parte das escolas e por parte de uma transferência de competências das escolas para os municípios. E, portanto, também gostaria que nos dissessem qual é a vossa opinião relativamente a esse parecer que existe e que, de facto, a análise também que nos parece é que há aqui uma transferência de competências das escolas para os municípios e gostaríamos de ouvir também qual é a vossa opinião. E para já era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra agora ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Sandra Ponteira. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todas e a todos. Uma saudação também em nome do Partido Socialista à FENPROF e à FNE, hoje aqui presentes. Agradecer os vossos contributos, quer os que hoje nos trouxeram ao grupo de trabalho de transferência de competências de educação, quer também alguns contributos que também enviaram à 11ª Comissão por escrito. Naturalmente que as vossas preocupações para este grupo de trabalho em concreto, mas também para o trabalho da descentralização, são muito importantes. Vocês trazem as preocupações, naturalmente, que as escolas, que os diretores, que os professores, que toda a comunidade educativa também vos reporta. Para o Partido Socialista, como sabem, a matéria de descentralização de competências é uma matéria de programa de governo. Não é de todo a intenção do Partido Socialista qualquer desresponsabilização em matéria de educação, seja do Estado central, seja do Estado, seja a nível local. Aliás, o aprofundamento destas quer por um lado do poder local, quer do desenvolvimento da escola pública, são para o Partido Socialista duas das grandes histórias de sucesso do nosso Portugal democrático nestes 43 últimos anos. Portanto, estas duas matérias andaram a par uma da outra também, quer por um lado a escola pública, quer o poder local. Portanto, temos bons exemplos e acredito que não haverá certamente precipitações neste processo, até pela forma como ele tem decorrido, felizmente, e por toda a auscultação realizada a todos aqueles envolvidos, seja aqui na Assembleia da República, seja por parte do Governo também, seja mesmo lá fora e mesmo dentro neste grupo de trabalho que também temos percorrido, como já foi dito, o país junto das autarquias, junto das escolas e recolhido também os contributos acerca desta matéria. Eu também tenho aqui uma ou duas questões que gostaria de vos colocar, percebendo e ouvindo as vossas preocupações. Eu gostaria de vos colocar a seguinte questão. Esta perspectiva macro, que é a forma como esta descentralização é encarada, na vossa opinião, segundo o que percebi, não é garante da equidade, a forma como neste momento se encontra apresentada. Por outro lado, relativamente à autonomia, para nós é claro a importância da autonomia das escolas, e neste processo o Governo tem dado alguns sinais importantes de aprofundamento dessa autonomia. E aquilo que eu vos gostaria de questionar era sobre, precisamente, este processo de autonomia curricular e flexibilização existente nas escolas e das escolas inovadoras que estão, neste momento, a brotar no nosso meio. E também uma questão que eu gostava de vos colocar relativamente à ação social escolar. Eu percebi que esta seria uma matéria que as escolas estariam mais próximas do que propriamente as autarquias. E eu perguntava exatamente porquê, porque nas autarquias nós também sabemos que há todo um conjunto de técnicos que trabalham as questões relacionadas com a ação social, que muitas vezes os próprios professores fazem parte dessas equipas nas redes sociais. Portanto, há aqui todo um know-how da parte das autarquias, no qual as escolas naturalmente muitas das vezes estão envolvidas, através das comissões de proteção de menores. Portanto, se este assunto não teriam todos a ganhar, estivesse centralizado apenas e provavelmente numa instituição de âmbito local, porque, como sabemos, as autarquias também têm muitas vezes outra parte da ação social escolar, e se estivesse centralizado num dos órgãos locais, muitas vezes são as escolas que fazem chegar às autarquias outras preocupações até, para junto das famílias intervirem, porque não esta matéria ser descentralizada para as autarquias. E depois falou num inquérito realizado já este ano junto dos professores, e eu gostava, não tenho conhecimento, não sei se nos podem fazer chegar esse inquérito, tivemos sim conhecimento do anterior, de 2015, se nos pudessem fazer chegar o inquérito que efetuaram já este ano, também seria importante para nós tomarmos conhecimento. Dizer-vos também que no terreno, efetivamente, houve diretores de vários agrupamentos que também nos fizeram chegar a algum bem-estar, não mal-estar, mas bem-estar, com algum processo de descentralização relativamente ao que foi acontecendo, quer por parte dos contratos de execução, quer mesmo no âmbito dos contratos interadministrativos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria saudar a FENPROF e a FNEP por estarem aqui e ajudar-nos a perceber um pouco melhor quem está no terreno, nomeadamente estes sindicatos, que têm uma perspectiva não só dos professores e das professoras, dos docentes, mas também do conjunto dos profissionais que têm papel na escola, mas por nos ajudarem também a recolocar alguma perspectiva que às vezes se perde sobre o que é que significa a autonomia da escola e qual é a base dessa autonomia. Nós temos defendido e temos dito noutros contextos, não só aqui, mas também no contexto de discussão sobre o que deveria ser um modelo democrático de gestão das escolas, que a base da autonomia é, neste caso, a autonomia pedagógica, portanto, a confiança por parte da tutela, a confiança por parte do país, de que quem trabalha na escola, nomeadamente os professores, mas não só, todos os técnicos que nela intervêm, os auxiliares também, os assistentes, etc., são eles que têm a capacidade de compreender, do ponto de vista pedagógico, como é que a escola se deve organizar, quais são as prioridades, como é que ela deve trabalhar. Também, isto não significa isolar a escola, significa que são estes profissionais que estão, em primeiro lugar, capacitados para, precisamente, compreender que resposta é que as escolas, que cada escola tem que dar à sua comunidade, no sentido de promover e proporcionar aos seus alunos as melhores oportunidades, as melhores aprendizagens, as melhores também possibilidades de sucesso escolar. Ora, sempre que, ou muitas vezes, quando nós discutimos descentralização de competências, passamos ao lado, contornamos a questão da autonomia da escola. E eu acho que isto tem sido um erro que se perpetua. Aquilo que nós olhamos, o Bloco de Esquerda sinaliza que já não está em cima da mesa, como esteve no passado, a transferência de decisões do ponto de vista curricular para as autarquias, e que já não está em cima da mesa, como esteve no passado, a transferência da contratação de professores ou de papel na contratação de professores para as autarquias. Mas também o que nós olhamos para esta proposta, o que vemos é que, salvo isto, quase tudo passa para as autarquias nesta nova proposta. E do nosso ponto de vista, isso põe em causa aquilo que aqui, um conjunto de princípios que aqui também os representantes sindicais nos vieram trazer, nomeadamente uma perspectiva universalista e democrática da escola pública. Ou seja, há uma responsabilidade por parte do governo, por parte do Estado, que, através do Ministério da Educação, de garantir um conjunto de instrumentos e um conjunto de diretivas e um conjunto de orientações que fazem com que o aluno em Trás-os-Montes, como o aluno na Cuba do Alentejo ou o aluno em Lisboa, tenham as mesmas oportunidades de acesso e de sucesso escolar, que tenham igualdade de oportunidades na vivência que têm na escola, independentemente das características de cada comunidade e da capacidade da resposta da escola a essas comunidades. E do nosso ponto de vista, isso não é compatível com a transferência de técnicos que têm um papel pedagógico absolutamente essencial dentro da escola para o âmbito da autarquia, em que a escola deixa de ter uma palavra a dizer sobre a contratação, não só sobre a contratação, mas depois, no fundo, sobre a gestão do papel e do trabalho desses técnicos dentro da escola. Porque cria-se aqui um conflito, que também foi aqui dito, um conflito, uma dualidade de tutela, que nós hoje já assistimos em relação aos auxiliares, com casos caricaturais, digamos assim, que eu agora até podia dar dois ou três exemplos que são de caricatura, mas que acontecem. Em que os assistentes operacionais, numa linguagem muito corriqueira, dirão afinal quem é o meu patrão. É o diretor da escola ou o presidente da Câmara Municipal. E de acordo com o interesse da Câmara também, e sejamos claros sobre isto, se definirá como é que esses recursos são alocados também do ponto de vista do território, dos agrupamentos, etc. Preocupa-nos, para terminar, duas coisas, bom, algumas coisas que a experiência não abona muito. Preocupa-nos um exemplo extremo que assistimos, e eu gosto de relembrá-lo para que não se esqueça o que é que muitas vezes isto significa. Preocupa-nos o exemplo extremo do vereador da educação que tem gabinete dentro do agrupamento de escolas. Isso preocupa-nos. E, portanto, preocupa-nos que os municípios, com todo o papel que têm do ponto de vista de promoção do direito à educação no seu território, e que têm e que o fazem, e já o fazem hoje com muito mérito em muitos municípios, isso já acontece, preocupa-nos a intervenção que os municípios possam passar a ter na capacidade pedagógica e de direção pedagógica e da autonomia pedagógica dentro das escolas. Preocupa-nos que os professores sejam os únicos profissionais a manter tutela exclusiva do Ministério da Educação e que no futuro isso seja visto como o último passo a dar. Preocupa-nos a possibilidade de privatização de serviços escolares no âmbito da municipalização da educação. E, portanto, eu não colocaria nenhuma pergunta em concreto, diria apenas que, no essencial, o Bloco de Esquerda está de acordo com as preocupações que aqui levantam e, aliás, é por isso que nós temos oposições marcadas a este projeto de descentralização de competências.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não podemos continuar a exceder tempos, mas eu, por uma questão de equidade, obviamente, agora fico aqui com esta limitação. Sra. Deputada do CDS, Hilda Araújo Novo, que eu sei que é sempre escrupulosa no cumprimento dos tempos, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, vou tentar, essencialmente porque como não sou das primeiras, escuso de repetir o que já foi dito anteriormente, com as quais eu possa ter concordado, em nome do CDS, eu gostaria antes de mais cumprimentar os representantes da FNE e da FENPROF aqui presentes e agradecer as posições, as opiniões que partilharam connosco, que agradecemos e tomamos a devida nota. E eu gostaria de começar por referir que, para nós, e neste grupo de trabalho já tivemos essa posição reiterada, já afirmámos várias vezes que, para nós, a descentralização, a desconcentração, a delegação de competência e a transferência de competências são processos necessários para o aumento da eficácia de gestão de recursos e da prestação de serviços públicos, não só pelas entidades locais, mas também por uma questão de responsabilização política mais imediata. E todos estamos presentes, todos sabemos que as autarquias com responsabilidades assumidas já desde 2007, diferentes daquelas que agora se preconizam, portanto, são já depositárias de competências nessa área e sendo de reconhecer, e é indiscutível, os ganhos de eficiência na gestão dos recursos. E, portanto, nós entendemos que as autarquias devem continuar a fazer o que já fazem, fazem bem, mas a mais quando é patente que, entretanto, com as escolas foi desenvolvida uma colaboração profícua no que respeita, por exemplo, àquilo que foi aqui referido, apesar de eu não tentar não entrar em pormenores, mas temos uma posição sobre isso, a gestão de pessoal não docente, porque também, como defende o Conselho de Escolas, também aqui já foi referido, é entendimento do CDS que o recrutamento, a afetação, a gestão de carreiras, as remunerações que estão preconizadas para saírem para a competência das autarquias, são responsabilidades que nunca estiveram, de facto, na alçada direta das escolas. E as experiências recentes de transferência destas competências para as autarquias têm-se revelado eficazes na resolução de muitos dos problemas de falta de pessoal com que as escolas se debatem atualmente. E, como tal, o CDS declara-se frontalmente favorável a esta transferência. Ou seja, na prática, a experiência decorrente da aplicação, por exemplo, dos contratos interadministrativos em vigor, tem até demonstrado não haver razões de qualquer tipo de apreensão. A separação de poderes e autonomia tem permanecido inalteradas, não tem havido perda de poder de decisão, nem sequer no que concerne à distribuição de serviço, no que é particular de respeito às direções das escolas. Isto, a experiência dos contratos interadministrativos de competências. O que é que acontece? Acontece é que, entretanto, nós, em relação a esses contratos, entendíamos que se impunha haver uma avaliação para ter uma percepção real dos impactos, ou seja, a comparação dos impactos da aplicação e execução dos contratos entre os municípios que os subscreveram, e que devia ser considerada e analisada, devia ser motivo até de aperfeiçoamento, antes de qualquer proposta de transferência de competências, como a que está neste momento em apreciação e discussão nesta Casa, que consideramos poderá ser disruptiva em função do que se preconiza quanto à denúncia unilateral destes contratos, que foi afirmada aqui na Comissão, não nesta, mas na Comissão de Ambiente, que tem este pacote, digamos assim, em análise mais direta. Nós temos ocupados mais com os contratos interadministrativos que estão em vigor e temos tido, como já foi referido, um feedback positivo em relação a essa experiência, porque, por exemplo, foi-nos referido que a definição da matriz de responsabilidades foi tida em conta por todas as partes envolvidas e que evitou conflitos e ingerências e a perda de poder de decisão. No entanto, este pacote que está aqui em apreciação e que foi referido, e segundo a senhora secretária de Estado, caracteriza como sendo um beneficiador do lastro existente anterior, limita-se a, pois ela de uma forma simplista, aos equipamentos escolares, aos transportes, à ação social escolar, aos feitórios, às residências. Não será assim tão simplista. Nós temos algumas reservas em relação à sua implementação, não às áreas em si que concordamos. No entanto, atendendo a que o exemplo que nós temos neste momento é o dos contactos interadministrativos, gostaria de solicitar aos presentes que nos dessem exemplos concretos daquilo que entendem, tendo em conta, e repito, esta experiência, como é que os analisam, como é que os avaliam em termos concretos, naquilo que entendam possa ter sido positivo ou negativo, para estabelecermos uma forma de comparação com aquilo que está a ser preconizado nestes novos documentos. Quase não. Eu tinha mais umas coisinhas, mas depois vou passar, de maneira que é melhor terminar por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, mais uma vez pelo cumprimento rigoroso dos tempos. Saudava então agora a Sra. Deputada Virgínia Pereira, do Partido Comunista, para usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, excelentíssimos representantes da FENPROF e da FNE aqui presentes, que nos quiseram vir trazer os seus valiosíssimos contributos para o trabalho que nós estamos aqui a desenvolver neste momento. Eu começaria por uma nota prévia, relativamente ao que a Sra. Deputada do PSD, Germana Rocha, disse a propósito dos recursos financeiros, as preocupações com os recursos financeiros, quando foi o PSD-CDS que cortou em todas as transferências para as câmaras e que as pôs numa situação de fragilidade, que então realmente não é muito que não seria nunca fácil fazer essa transferência. Referiu também que com o atual modelo há uma perda de autonomia das escolas, sim, com certeza, mas quem mais cortou nessa autonomia? Dizer ainda que atualmente com este modelo nós estamos a ouvir quem está no terreno. No anterior modelo do contrato interadministrativo, aliás, que foi o princípio primeiro para a realização deste grupo de trabalho, era a avaliação do contrato interadministrativo, mas aí ninguém nos ouviu. Ouviu-se quem? Provavelmente os diretores das escolas que estamos nós a fazer agora, mas também, como foi aqui dito até pela senhora deputada Sandra Pontedeira, que tem havido, e é verdade, tem havido do lado das escolas uma avaliação positiva. Na verdade, nas escolas só ouvimos diretores e os professores. E os professores? A senhora, a doutora Manuela Mendonça, trouxe aqui situações bem reais, que foi o estudo feito quando do contrato interadministrativo e que não precisa de nenhum comentário, assim como este que foi realizado este ano, que eu também desconhecia e gostaria também de conhecer. Portanto, isto é tudo muito bonito, mas é preciso ver as coisas exatamente como elas são. Ouvi diretores muito bem, com certeza, mas e os professores? E os funcionários? E os pais? E os alunos? Esta gente não conta. São muito mais do que os diretores. Pronto. Relativamente à posição do PCP sobre isto, nós consideramos que, efetivamente, as autarquias têm um papel importantíssimo junto das comunidades, com certeza que sim, e não desvalorizamos nunca o papel das autarquias. No entanto, há que não confundir ou substituir as responsabilidades que pertencem não às autarquias, mas sim ao Estado, e é o Estado que tem de dar resposta. Sobretudo, em domínios como a educação, que são um pilar fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país, e para a elevação da cultura, e só a manutenção na tutela da Administração Central poderá garantir o cumprimento do texto constitucional naquilo que diz respeito à consagração da oferta pública de qualidade democrática, inclusiva e para todos. Só no domínio da administração pública pode ser garantido. A delegação de competências central nos municípios é geradora de grandes e potencia novas assimetrias num país como o nosso, que já é de si tão desigual, com tantas assimetrias. Esta descentralização pode levar ainda uma maior assimetria, nomeadamente porque nem todos os municípios têm a mesma capacidade financeira, para começar. Aqueles municípios que estavam sob o PAEL no anterior governo não tinham dinheiro para nada. Como é que eles iam tratar a educação? Portanto, e mesmo os outros, sem precisar do PAEL, com o corte que foi feito no financiamento, as coisas pioraram. Portanto, para além deste problema, também para além destas práticas, também há a sensibilidade de cada município relativamente a essa situação. Dizer ainda que os exemplos que nós temos anteriores não nos dão um grande sossego, não nos tranquilizam. Quero 2008, quero 2015, pelo contrário, até porque os municípios, por muito que queiram, nunca conseguiram fazê-lo, porque o que se foi transferido foi problemas, foi falta de dinheiro, de financiamento. Muitas vezes, se o financiamento não chegava para responder às necessidades das populações do município, como é que eles iam fazer com esta falta de transferência de financiamento para as autarquias? Iam deixar de pagar aos funcionários ou iam deixar de arranjar o buraco na rua? É preciso ver que isto, a ser transferido, tem de ser feito com, para as freguesias, para os municípios, não é efetivamente solução para esta situação. Relativamente ao atual modelo, e porque o meu tempo está a desaparecer muito rapidamente, nós consideramos também que não é descentralização nenhuma, porque a descentralização implica poder de decisão, para além de dinheiro, poder de decisão, execução e poder de decisão. E nós aqui assim não temos ainda nenhuma resposta sobre isso, nem o poder de decisão. Se queremos dar poder de decisão a quem está mais perto das escolas, são os professores e os seus representantes que também vão fazendo esse trabalho de reunir as diferentes conhecimento das coisas, mas efetivamente são os professores, são os pais, são os alunos, são os funcionários. Dizer ainda só e muito rapidamente que não não concordamos de forma alguma também que, e aliás temos visto nos pareceres do CETAL e de outros sindicatos, que os funcionários não querem pertencer às câmaras, contrariamente ao que nos dizem as autarquias, que estão muito felizes, mas também não ouvimos os trabalhadores aqui. Eu teria muito mais para dizer, mas fico-me por aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Germana pede-me a palavra, ela ainda tem mais uns segundinhos, eu vou dar-lhe.
É suficiente, Sra. Coordenadora. Apenas pedi a palavra porque a Sra. Deputada Ana Virgínia referiu-se à minha intervenção e, portanto, eu apenas queria lhe dizer que ela esteve presente com as senhoras deputadas que também aqui estão, em todas as visitas que efetuamos aos municípios e aos agrupamentos, e não ouvimos por parte de nenhum responsável dizer que tinha havido qualquer, e eu friso, qualquer problema com as transferências financeiras que foram efetuadas pelo anterior governo. E, portanto, queria deixar isto aqui claro e com certeza que ninguém me pode desmentir quanto a este aspecto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Muito obrigada pelos vossos contributos, reflexões e questões colocadas. E, obviamente, este é um grupo de trabalho plural, como plural é o nosso Parlamento e, aliás, a democracia só vive desse mesmo pluralismo. E é fundamental este debate para, no fundo, chegarmos, desejaríamos que sim, vamos ver, se chegarmos a uma solução consensual e definitiva sobre este processo, mas atrás de tempo vem. Daria a palavra então agora à FENPROF e depois de seguida à FNE para os 10 minutos finais de respostas, de observações e de outros comentários que entendam ser pertinentes. FENPROF, senhora professora Manuela Mendonça.
Pois, eu vou fazer um esforço, depois só dois minutinhos, para responder a algumas das questões que foram colocadas, mas confesso que seria impossível desenvolvê-las no tempo que temos. Em todo caso, indo pela ordem, a senhora deputada do PSD, uma das coisas que referiu, e eu estou de acordo, é que a perspectiva da descentralização, de aproximar a tomada de decisão aos contextos concretos, e justificou a passagem de transferências para os municípios dizendo que não há dois concelhos iguais. E eu subscrevo, não há dois concelhos iguais e acrescento, não há duas escolas iguais. Há até escolas que estão quase na mesma rua e têm populações escolares completamente diferentes. E, portanto, essa razão que justifica que se passem competências para as autarquias, justifica de forma ainda mais reforçada que se passem determinadas competências para as escolas. Porque nesta perspectiva, por exemplo, o que já foi referido aqui da determinação do número de alunos por turma, nós, eu disse há pouco, a FENPROF defende a transferência de um conjunto de competências para os conselhos locais de educação, para o local, e a transferência de outro conjunto de competências para as escolas. Portanto, não é para os municípios para tutelarem as escolas já têm tutelas que cheguem. E dou-lhe só um exemplo, por exemplo, de uma competência que defendemos que passe para o local, que é a definição da rede escolar. Se é preciso construir um jardim de infância, uma escola de primeiro ciclo, se é preciso fechar uma escola, é no local que tem que se ver onde é que reside a população, onde é que as pessoas trabalham, onde é que transportam os alunos durante o dia. Portanto, é uma decisão do local. Já a determinação do número de alunos por turma, que está, como foi aqui dito neste decreto, apontado para os municípios, para nós não faz qualquer sentido. Para nós essa competência tem que ser das escolas. É evidente, a partir do número de referência, tendo em conta as características da população escolar. Não se pode dizer às escolas, cada escola, que faça as turmas com o número que quiser, porque provavelmente iam todas fazer turmas muito pequenas, que seriam necessárias, mas não teriam cabimento orçamental. E porquê é que nós dizemos que tem que ser das escolas? Porque quem é professor, e se calhar algumas das senhoras deputadas até serão, sabem que numa mesma escola, no mesmo ano de escolaridade, pode haver uma turma, por exemplo, do oitavo ano, que tem 27 alunos e com aqueles 27 meninos consegue-se trabalhar. E ao lado, uma outra turma do mesmo ano de escolaridade, que até só tem 24 e com aqueles 24 não se consegue trabalhar. E a escola, se quer de facto cumprir a sua missão de promover o sucesso educativo de todos os alunos, e é isso que tem obrigação de fazer, tem que poder fazer ajustamentos nas turmas para garantir, de facto, que pode trabalhar melhor. E por isso é que, o que foi aqui apontado, a definição do número de alunos por turma deve ser competência das escolas. Isso significa que são as escolas que decidem. Se decidirem mal, responderão por isso. É preciso responsabilizar. Quando se entrega responsabilidades, é preciso responsabilizar. Mas é das escolas, não é dos municípios. E, portanto, por isso é que nós dizemos que o que devia estar à cabeça deste processo ou do outro aproximar a educação por maioria de razão era dizer quais são as competências que devem passar para aqui e que devem passar para ali e discutir isso com as comunidades escolares, que foi uma coisa que ao contrário do que foi aqui dito não aconteceu. Essas matrizes de responsabilidades que foram trabalhados com todos os... Não foram, foram trabalhadas pelos diretores das escolas, e de facto foi uma coisa que aqui foi dita, e é verdade, os diretores das escolas representam as escolas, não representam os professores, embora possam ser professores, porque se representarem só o interesse dos professores estão a fazer mal o seu papel, eles são representantes das escolas, portanto representam tanto os professores como os pais, como os alunos, como os funcionários, e portanto não se percebe que nesse processo, por exemplo, do programa Aproximar a Educação, os municípios tenham discutido com os diretores e depois tenham ouvido, por exemplo, os pais. E nós perguntamos, então os professores não são ouvidos? Como se os professores fossem ouvidos através de uma audição aos diretores. E, portanto, esse processo foi todo errado, senhora deputada, eu lamento dizer que, de resto, houve uma observação sobre a questão da autonomia das escolas. De facto, eu acho que o exemplo, e tenho dito isto, mais flagrante de como esse programa Aproximar a Educação não respeitou a autonomia das escolas e muito menos a reforçou, é que, por exemplo, no Conselho de Matosinhos, das 12 escolas, 12 agrupamentos existentes, 5 conselhos gerais disseram não a esse projeto piloto. E um projeto que dizia, inclusivamente, podia não dizer, mas dizia no preâmbulo, que só entrariam nesse projeto os municípios cujos conselhos gerais das escolas dissessem que estavam de acordo com isso, até dizia que tinha que haver uma declaração do Presidente do Conselho Geral a dizer que a escola está de acordo, que o município entre. O município de Matosinhos entrou, arrastando à força 5 escolas que não queriam entrar. E, portanto, eu acho que esta é a prova mais evidente do total descrédito da autonomia das escolas, mas não foi o único município que fica registado. Pronto, eu não tenho tempo para aprofundar isto, mas gostava de dizer que, de facto, no que diz respeito à autonomia das escolas, a autonomia das escolas neste país, como diz o professor João Barroso, que é uma das maiores autoridades aqui a nível da investigação na área da administração escolar, a autonomia das escolas neste país é como o Pai Natal. Toda a gente finge que existe, mas toda a gente sabe que não existe. E, portanto, nem existe nas escolas que estão fora do contrato, nem as que estão do contrato, e, pelo que parece ser aqui este projeto, também não vai existir nas que vierem a viver depois deste processo. Mas, enfim, avançando. Perguntava a senhora deputada sobre a questão dos conselhos locais de educação. Eu gostava muito de poder falar dos conselhos locais de educação, porque eu acho que é uma proposta interessante. A proposta da Comissão de Reforma do Sistema Educativo parte de uma lógica diferente, procura concretizar a lei de base do sistema educativo, que fala que a descentralização deve ter vários níveis, um dos quais o nível local, e a FENPROF parte de outra lógica, que é umas dinâmicas de encontro de conselhos diretivos, sobretudo aqui na margem sul do Tejo, que percebiam que as escolas sozinhas não podiam resolver alguns dos problemas com que se confrontavam. E então propuseram, é preciso encontrar um órgão onde as escolas estejam, mas estejam outros atores locais, onde estejam as autarquias, onde estejam representantes da administração regional, onde estejam os interesses económicos, sociais e culturais da região. Por exemplo, nas propostas da FENPROF, quem deve estar nos órgãos de direção das escolas devem ser apenas os representantes da comunidade escolar, e não representantes da comunidade educativa. Os representantes da comunidade educativa, num sentido mais amplo, nós dizemos, devem estar num órgão local, o que significa que os interesses económicos, sociais e culturais, as autarquias, devem estar num órgão local que trabalha com as escolas de um concelho e que em cada escola devem estar os representantes da comunidade escolar, que para a FENPROF são os representantes dos pais, dos professores, dos alunos e dos funcionários. Quem lá vive e trabalha, no caso dos pais, que representam os filhos. Enfim, é uma proposta que tem várias dimensões, que nós temos dito, por exemplo, relativamente aos conselhos locais de educação. Das pessoas que mais escreveu sobre isto foi o professor Sousa Fernandes, que é também um dos académicos mais conhecidos nesta área. O professor Sousa Fernandes não tem nenhum preconceito contra as autarquias, quer dizer, foi até presidente da Assembleia Municipal de Braga durante muitos mandatos, portanto é um autarca, e ele próprio defendia a vantagem, e defende, ainda há pouco tempo, esteve numa iniciativa connosco, pouco tempo, relativamente, infelizmente não há tão pouco, e defendia a vantagem dos conselhos locais de educação relativamente ao que existe hoje, conselhos municipais de educação, que são órgãos dos municípios e que são criados para apoiar os municípios nas suas competências. Portanto, há vantagens, nós já dissemos isso até aqui nesta comissão, pedimos que fosse estudado, que fossem estudados o professor Sousa Fernandes. Esse documento da Comissão de Reforma do Sistema Educativo diz, por exemplo, chega a pormenores que as propostas da FENPROF não têm, que é onde é que reúne esse Conselho Local de Educação, por exemplo, como é que é escolhido o presidente, quais são, ao nível da composição, as várias entidades. Portanto, valia a pena, antes de aprofundar este caminho de descentralização, ver se em educação, de facto, não é possível descentralizar de outra maneira, que não seja transferindo competências para os municípios. Eu sei, já me estou aqui a perder, tinha muitas coisas. Se neste processo a lei das finanças locais devia em simultâneo ser discutida, nós achamos que sim, quer dizer, que isso seria uma garantia. A senhora deputada do Partido Socialista disse que não haverá precipitação neste processo, até de acordo com a forma como este processo está a decorrer. Eu queria dizer que a FENPROF valoriza muito o trabalho que tem sido feito por esta Comissão da Assembleia da República e também pelas outras comissões, porque de facto é uma diferença abismal relativamente ao que aconteceu no processo anterior do programa Aproximar a Educação, que praticamente foi trabalhado em segredo pelo anterior governo. Não é praticamente, foi mesmo assim, foi a FENPROF que em conferência de imprensa divulgou o documento, porque nos chegou a partir do momento em que chegou a um conselho de escolas, porque quando estava apenas nos diretores era-lhes pedido que não o divulgassem, e portanto nós não desvalorizamos o trabalho que está a ser feito, senhora deputada, receamos é que quando se diz a precipitação, tudo é relativo, não é? Como dizia o Einstein, não é precipitação decidir amanhã sem discutir, é que a discussão não tenha assim tantos resultados quanto isso e que acabe por prevalecer uma decisão política, independentemente da discussão que houve. Porque eu, por exemplo, para mim foi uma surpresa, confesso, no outro dia, aquela audição pública que no dia 4, creio, porque estavam ali tantas organizações, os médicos veterinários municipais, associações de património, quer dizer, tantas entidades diversas a manifestar preocupações que, no essencial, são preocupações que nós temos do ponto de vista dos princípios, que dá que pensar, então se chama as pessoas para as ouvir. Se há tanta gente que está contra esta perspectiva de que os municípios tenham aqui competências redobradas, será que vale a pena participar? Será que esta é que é um pouco a nossa dúvida? Oxalá não se venha a confirmar isso e, de facto, seja possível aqui introduzir alterações. Sobre as questões da avaliação, foi aqui dito que está a ser feita a avaliação dos 14, já não são 15, são 14 municípios. Senhora deputada, nós temos visto, eu tenho visto no site algumas notas sobre isso, mas perguntava justamente quem é que está a ser ouvido, quer dizer, é a mesma questão. Quem é que está a ser ouvido com isto? Os professores estão a ser ouvidos relativamente a isto? Os professores? De que forma? São convidados que professores? Para serem em assembleias gerais? Como é que os professores estão a ser ouvidos? É que nós desconhecemos, eu, por exemplo, tenho vários no Norte, municípios, e desconheço que os meus colegas desses municípios estejam a ser chamados pela Comissão para se pronunciar.
Eu queria que pudesse ir concluindo,
pronto,
já temos...
É evidente, pronto, fica aqui esta nota, peço desculpa.
Para a próxima audição.
Pronto, e pronto, e eu tinha aqui outras coisas para dizer, mas passo ao meu colega Mário Nogueira, que certamente...
Vocês já esgotaram o tempo, tenho imensa pena, mas temos de facto a audição a seguir, às 15h15 e já estão à nossa espera os senhores, os inspectores da educação. Não faz mal, agora sim, então, a Federação Nacional de Educação.
Teixeira. Nós gostaríamos de sublinhar de tudo aquilo que foi dito pelas senhoras deputadas, que realmente impõe-se sublinhar que qualquer debate que se faça sobre transferência de competências da Administração Central para níveis inferiores ditos de administração, discutiríamos se são inferiores, se são superiores, mas não vamos agora para a terminologia, mas o que é que deve pertencer à escola e qual é o espaço de autonomia das escolas? E quando se fala de autonomia das escolas e dos seus profissionais, tem de se falar também de confiança que se tem nas escolas e nos seus profissionais. E aquilo que a tutela sistematicamente tem dado sinais é de desconfiança nas escolas e nas pessoas. E a instalação sistemática de mecanismos de controlo cada vez mais reforçados sobre aquilo que é o trabalho realizado pelas escolas e pelos professores transforma toda a esperança de exercício de autonomia num desafio que não pode ser prosseguido. Ainda no quadro do desafio que é lançado este ano às escolas, de flexibilidade curricular e que poderia ser uma aposta interessante no quadro do que é o respeito pelo espaço de desenvolvimento da autonomia das escolas e dos seus profissionais, está a ocorrer aquilo que nós denunciávamos que iria acontecer se não fossem tomadas medidas de precaução. É que, em cima do trabalho que as pessoas já têm, está a aparecer mais trabalho para conseguirem preparar aquilo que será o lançamento de uma novidade. E qualquer novidade, qualquer alteração, é sempre mais trabalhosa do que dar continuidade a trabalho que já está consolidado. E aquilo que está a acontecer hoje nas escolas que aceitaram integrar o conjunto das escolas que vão entrar na experiência, é que em cima de todo o trabalho que já tinham, e não era pouco,
está a crescer ainda mais trabalho de identificação dos grupos de alunos, de identificação dos professores, de identificação dos projetos que vão ser desenvolvidos, sem que nada tenha sido feito, entretanto, para que as pessoas pudessem sentir-se com vontade, mobilizados para este novo processo. Sempre dissemos que passa por este esforço da administração em acreditar e dar confiança nos profissionais, nas escolas, que as mudanças tenham sucesso. E se queremos que a mudança tenha sucesso, uma mudança que quer apostar em novas formas de trabalhar com os alunos, tem de se dar espaço para esta autonomia, para esta dos profissionais e das escolas. Ora, se nós nos limitamos a fazer a crescer trabalho sobre o muito trabalho que já existe, nós não estamos a ajudar ao sucesso de uma iniciativa que poderia vir a ter sucesso e que seria útil para a qualidade do trabalho que se desenvolve dentro das nossas escolas. Relativamente ao diploma que temos presente e que foi aqui referido, nós, e nas intervenções das senhoras deputadas, nós continuamos, reitero, a importância de não pormos de lado o debate e de esta Comissão poder incluir nas suas conclusões a preocupação de um trabalho efetivo sobre a determinação daquilo que é o espaço próprio de autonomia das escolas. E que não se esteja, de forma mais ou menos enviesada, por uma ou por outra ambiguidade, a permitir que se ponha em causa sequer aquilo que já são hoje competências que poucas que as escolas têm e com fraquíssimos recursos. Há no quadro do projeto de decreto-lei que está em cima da mesa, há um conjunto de normas que, pela sua ambiguidade, deixam muitas incertezas relativamente àquilo que será o espaço de decisão das escolas e a capacidade de interferência e de intervenção do município naquilo que devem ser áreas que devem ser protegidas pela escola. Não por qualquer questão corporativa. É que às vezes, quando se discute este espaço de autonomia dos profissionais das escolas, pode-se confundir isto com um espaço de defesa corporativa de direitos ou de interesses, confundindo-se aquilo que o interesse corporativo de interesses que está em causa é o dos alunos, é o da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem. É que condições é que os professores têm para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem? Que condições é que as escolas têm para dotar as salas de aula e os mecanismos de ensino-aprendizagem, dotá-los de tudo aquilo que é necessário para que haja sucesso, para que haja compensação, para que haja apoio aos alunos que têm dificuldades. Ora, é isto que nós consideramos que é essencial. E como foi aqui referido, o que nos preocupa também é que neste processo de transferência de competências para outras entidades de outros níveis de descentralizados, não podemos deixar de ter em conta os princípios da equidade e da coesão social. E, quanto a isto, nós queremos que, se não trabalharmos muito seriamente ao nível daquilo que são os financiamentos que estão associados àquilo que é a transferência de competências, corremos sérios riscos, e, sobretudo na área da educação e não de uma forma alargada, que para aquilo que for descentralização de competências na área da educação, que haja os recursos que façam com que os municípios, cada um a seu modo, possa atender a cada escola nas suas diferenças. E é isto que nós consideramos fundamental que seja garantido. Mas voltando àquilo que são os aspectos que nós consideramos como fundamentais de defesa para ser daquilo que é a autonomia e os espaços de decisão da escola. E às vezes tem-se uma ideia de que o espaço curricular e pedagógico é um espaço facilmente delimitado e que tudo o que está à volta não tem nada a ver com o curricular e o pedagógico. Nada de mais errado. O curricular e o pedagógico são influenciados, são negados, muitas vezes, por fatores que são exteriores. E é preciso ter em linha de conta que nós não podemos colocar num centro de decisão relativamente a recursos, a orçamentos e a financiamentos e, do outro lado, a ordem pedagógica, como se eles não dialogassem um com o outro. É preciso saber que estas duas ordens, o pedagógico, o curricular e o financeiro e orçamental, dialogam e que tem de haver o primado da importância do pedagógico. Porque se isto não acontecer, se não houver esta visão, se não houver esta concertação daquilo que é a ligação entre o pedagógico e o curricular e o financeiro e orçamental, nós corremos o risco de quem fica prejudicado é precisamente a ordem pedagógica, a ordem curricular. E por isso também a nossa preocupação em relação à concepção da escola a tempo inteiro e da do fraco espaço de intervenção da escola que fica no projeto que nós temos em presença. Nós continuamos a defender que atividades de enriquecimento curricular devem ser organizadas pela escola. E aquilo que são as outras atividades antes e depois do curricular têm de ter uma fortíssima intervenção da escola. A escola não pode sentir como estranho aquilo que podem ser intervenções que são com os seus alunos, com a sua população escolar, com quem dialoga no dia-a-dia, com quem? Com os diretores das escolas, com os professores das escolas, com os funcionários das escolas e não com quem está, pode não ser geograficamente muito longe, mas está fora daquilo que é a escola. Queria referir-me também à utilização dos espaços fora do período das atividades escolares. O texto diz-nos aqui que, e há aqui uma perda clara de, relativamente àquilo que são competências atuais das escolas. As escolas atualmente têm direito àquilo que é a utilização onerosa das suas instalações. Aquilo que este projeto faz é retirar do âmbito das escolas o resultado da utilização destes espaços. Em relação ao pessoal não docente, nós fomos desafiados a apresentar exemplos concretos de situações de mau desempenho a nível das transferências de competências que ocorreram no passado. E nós temos variadíssimos exemplos de situações em que o município atropelou as direções das escolas em termos de gestão de pessoal, na marcação de férias, na determinação de lugares de postos, de lugares de trabalho, na determinação de, com total ausência de intervenção dos diretores das escolas, que eram surpreendidos com trabalhadores não docentes em férias, com trabalhadores não docentes deslocados de local de trabalho. Por isso, nós saudamos que o novo diploma preveja, e esperamos que se concretize, o anexo respeitante aos conteúdos funcionais destes trabalhadores. Mas, por outro lado, entendemos que a avaliação de desempenho destes trabalhadores não pode ter, em nenhuma circunstância, qualquer espaço fora da escola. A avaliação de desempenho deve ser totalmente feita na escola. Deixamos também um apontamento relativamente ao enquadramento da intervenção da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, porque com a transferência de competências destes trabalhadores para os municípios, a Inspeção-Geral de Educação e Ciência fica de fora do seu acompanhamento, porque passa para a Inspeção-Geral da Administração Local. Mas como é que vai ser a Inspeção da Administração Local é que vai acompanhar os procedimentos respeitantes aos trabalhadores não docentes que estão nas escolas e relativamente ao seu desempenho profissional? Relativamente ao Conselho Municipal de Educação, nós registamos as propostas que constam da proposta que nós temos. Nós achamos que se deve rever a composição e as competências do Conselho Municipal de Educação, que devem, em algumas circunstâncias, ultrapassar o nível de aconselhamento do Presidente de Câmara. A terminar, achamos que há quatro critérios fundamentais a serem respeitados neste processo. Ponto 1, respeito pela autonomia, dar confiança às escolas. Segundo, qualidade da oferta educativa. Terceiro, equidade. Quarto, coesão social. Terminamos.
Muito obrigada. Quero, antes de mais, agradecer a vossa presença aqui. Ouvimos, obviamente, ambas as entidades com a máxima atenção, com a consideração de um trabalho acumulado e de uma experiência ao longo dos anos, e eu permitia-me, no fundo, retirar aqui três notas muito importantes e penso que também nos podem unir, que é qualquer processo desta natureza é um processo que tem que partir e parte da nossa Constituição, parte do artigo 6º da Constituição, princípio da descentralização, e o princípio da subsidiariedade. Quem está mais próximo pode fazer melhor e com mais eficácia, e portanto, no fundo, o farol de qualquer reforma é sempre a nossa Constituição. Em segundo lugar, as premissas de que esta reforma parte, ou qualquer uma deve partir, têm que ser premissas de partida e premissas de chegada na sua execução. Estamos a falar do princípio da universalidade, que falaram, no princípio da igualdade de acesso, na natureza pública destas políticas que tem que ser garantida e na justa repartição de recursos humanos, financeiros e patrimoniais. E, portanto, se conseguirmos cumprir todas estas premissas, benefícios, seja por via de lei, seja depois da execução, estaremos também a cumprir, obviamente, a nossa Constituição. E a terceira nota que fica aqui presente é de que forma é que podemos aproveitar esta oportunidade para conciliar, digamos, várias autonomias, ou seja, conseguir aprofundar a autonomia da escola, dos nossos professores, não beliscar a autonomia pedagógica e científica, libertar a escola para a tarefa nobre que é ensinar e libertando os nossos professores de uma agenda administrativa e uma sobrecarga burocrática que os torna como uma das classes em maior burnout e, portanto, e também em situações que sabemos, de um ponto de vista psicológico, muito violentas e, ao mesmo tempo, dotar o poder local, câmaras e freguesias, de competências que tornem o nosso país menos centralizado, uma vez que é o país mais centralizado da Europa. Portanto, e como é que nós conseguimos conciliar todas essas autonomias e aprofundamentos sem nos beliscando, dando a cada um a sua vocação para que, no fundo, possamos, acima de tudo, cumprir o objetivo que nos une a todos, que é ter uma escola pública de qualidade, uma escola de todos e para todos, onde as aprendizagens e a sua qualidade são fundamentais, para que possamos ter uma escola de crianças não memorizadoras, mas de crianças sabedoras, ou seja, de cidadãos. E se conseguirmos cumprir todos estes desafios e exercícios tão difíceis, eu julgo que poderemos fazer e conseguir ter uma boa reforma. Não é fácil, mas se fosse fácil também, não era para todos nós e não era aqui também para a Assembleia da República, que saberá estar à altura destas expectativas. Este é o tempo do Parlamento e vamos fazer deste tempo um tempo de qualidade, sem atropelos, sem pressas, porque esta reforma é demasiado importante para todos e, sobretudo, obviamente, para quem mais nos preocupa, que são todos os agentes que estão no sistema educativo e os nossos alunos em particular. Muito obrigada mais uma vez pelo vosso trabalho e às senhoras deputadas iremos continuar nesta nossa ronda hoje difícil, mas exigente como sempre. Muito obrigada.